Olá pessoal, meu nome é Adriano Bertucci, sou consultor de LM na Conio Tecnologia e Microsoft Visual Studio MVP. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem bacana, gestão de projetos, ou melhor, introdução à gestão de projetos. Eu cheguei nesse tema depois de vários debates, de várias discussões calorosas sobre o que é um projeto, qual é a melhor maneira de eu gerir um projeto. E baseado nessas discussões, eu cheguei numa conclusão. Tem muita gente que confunde os conceitos básicos de gestão de projetos. Perfeito? Esses princípios básicos é o que nos vão guiar, nos guiarão durante qualquer gestão de projetos. Seja uma gestão de projetos mais formal, seja uma gestão de projetos mais ágil. Perfeito? Então, eu resolvi iniciar uma série onde nós vamos falar desses conceitos básicos sobre gestão de projetos e, em seguida, algumas metodologias e processos utilizados nas principais ferramentas de LM e como eu aplico essa gestão, esses processos, essas metodologias dentro de cada fase do meu ciclo de vida de projeto. Perfeito? Antes da gente começar com esses conceitos básicos, eu queria deixar claro para vocês a importância da gestão de projetos para qualquer projeto. Seja um projeto de software ou seja um projeto que não a ideia final não seja um software, perfeito? Tem uma frase que eu gosto muito de citar que é: se não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Se não pode ser gerenciado, para que eu devo investir? Constantemente, quando a gente fala de um projeto, a gente fala de investimentos. Perfeito? Então, assim, eu preciso buscar, né, investidores, eu preciso buscar patrocinadores, eu preciso de pessoas que patrocinem o meu produto de software, que patrocinem o meu projeto de software ou o meu projeto como um todo. Perfeito? Agora, se eu não posso medir, eu não posso gerenciar. Se eu não posso gerenciar, eu não posso, não tenho como, nunca vou encontrar um investidor, alguém que queira investir um dinheiro dentro do meu projeto, sendo que eu não tenho como mostrar para essa pessoa que esse dinheiro está sendo bem aplicado. Perfeito? Então, a importância de ter uma boa gestão de projetos, seja uma gestão de projetos ágeis ou uma gestão de projetos mais formal, vamos dizer assim, é de extrema importância. E, principalmente, não basta eu dizer que tenho uma gestão de projetos, mas sim fazer a gestão de projetos da maneira correta, extraindo essas informações e levando as informações para os patrocinadores do meu projeto. Perfeito? Então, para a gente começar, eu quero tentar expor algumas visões, alguns conceitos que a gente encontra em literaturas de gestão de projetos, que é: o que é um projeto para você, por exemplo? Tá? Para mim, de um modo geral, sempre que me deparo com um projeto, eu me remeto a algo que eu vou realizar no futuro, mas que a gente pode encontrar diversos, diferentes contextos para a palavra projeto em si. Perfeito? Para mim, quando a gente fala em projeto, eu estou falando em algo que eu estou pensando no futuro. No sentido literal, se a gente for procurar projetos no dicionário, projeto é tudo aquilo que alguém planeja ou pretende fazer. Ou seja, um esboço de um trabalho que se pretende realizar. Se a gente for buscar no dicionário em si, a gente pode definir projeto dessa maneira. Já buscando algumas instituições, por exemplo, o PMI, PMI define projeto como um esforço temporário, tá? Dedicado para se criar um produto. Seja um produto, seja um serviço, ou um resultado que pode ser tangível ou intangível. Então, para o PMI, um projeto é esse esforço temporário dedicado a se criar um produto, um serviço, ou um resultado aí tangível. Perfeito? Então, pensando no que é projeto, é evidente que várias pessoas podem chegar às suas conclusões, às suas definições. Então, o projeto, a gente tem que considerar que projeto ele tem começo, meio e fim. Um projeto sempre vai ter um fim. Mas o que é o fim de um projeto, né? Como eu considero um projeto concluído? Baseado nas literaturas, nos conceitos que a gente busca aí na área acadêmica, o projeto ele é considerado concluído quando as metas do projeto e os seus objetivos são atingidos. E principalmente, não só atingidos, mas também aprovados por todas as partes interessadas, os stakeholders, os patrocinadores do projeto, perfeito? No entanto, um projeto também pode ser considerado concluído quando as necessidades que motivaram o desenvolvimento desse projeto deixam de existir. Ou se o cliente, ou o patrocinador, né, o financiador do seu projeto deseja encerrá-lo. Ou seja, o projeto se tornou inviável em determinados momentos. Portanto, o projeto tem que ter fim, seja com a entrega, com o sucesso de seu projeto, ou seja com cancelamento ou com alguma informação de desistência do patrocinador do seu projeto. Perfeito? Outros itens importantes quando a gente fala de projeto é elencar algumas características para se definir um projeto. Então, um projeto, a primeira característica importante que eu acho é algo novo, né, para as pessoas envolvidas durante a realização de um determinado trabalho. Então, assim, sempre que a gente fala de um projeto, a gente está falando de um algo novo. Ele vai gerar um resultado novo para todas as pessoas que estão envolvidas naquele trabalho, naquele momento. Tá? Outra coisa importantíssima, que eu até brinco que está ligado diretamente ao sucesso ou não sucesso do projeto, é que todo projeto possui recursos, seja humanos e seja material, alocado nesses trabalhos. Ou seja, nenhum projeto sai se eu não tiver esses recursos trabalhados. Então, a boa gestão, ela trabalha com esses recursos, na organização dos recursos humanos e dos recursos materiais para um projeto. Um projeto também, sem pessoas, não existe. Mesmo que, com a modernidade, com os equipamentos e máquinas modernas de última geração que a gente tem, o recurso humano é essencial para todo e qualquer projeto. E eu diria que é o fator chave de sucesso para o seu projeto. Ou seja, se a equipe não estiver engajada, não estiver motivada, é bem provável que o seu projeto falhe. Perfeito? Um projeto também, ele possui atividades lógicas para serem executadas, para serem concluídas e realizadas. De modo com que todas essas atividades possam ser monitoradas e ter um controle bem preciso de tudo que a gente está fazendo. Ou seja, se eu não tenho o que fazer, é ruim. Se eu não consigo monitorar, é pior ainda. Eu foge do meu controle tudo o que eu estou fazendo. E aí eu não executo direito, não garanto uma qualidade para o meu projeto, e o principal, eu não consigo monitorar, eu não consigo medir. Se eu não consigo medir, eu não consigo passar e tornar esse projeto viável para a visão dos patrocinadores no meu projeto. Outra coisa importante é que todo projeto ele tem que possuir metas e resultados bem claros e bem estabelecidos para que a gente possa atingir e determinar o projeto como finalizado ou como concluído. Perfeito? Uma coisa importante é que essas metas, esses resultados, eles têm que ser estabelecidos, mas eles têm que ser tangíveis. Não adianta eu criar um resultado totalmente maluco ou definir uma meta totalmente maluca para o meu projeto, que é bem provável que o meu projeto não se torne viável e, consequentemente, o estresse para todo esse projeto vai ser complexo. Todo projeto também ele precisa ter os seus parâmetros bem definidos, no que tange, no que a gente define em prazo, custo, pessoas e materiais envolvidos. Perfeito? Bem como a qualidade. A qualidade ela vai permear tudo isso. Perfeito? Eu já fiz, inclusive, um vídeo de qualidade onde eu falo isso. Prazo, custo e orçamento, ele não pode sobrepor e esquecer da qualidade. Tudo que eu fizer nesses principais pilares de um projeto influencia a qualidade em si do meu projeto final. Perfeito? Acho que essas características para um projeto é o que eu gostaria de citar para vocês como importante. Então, projeto, começo, meio e fim, algo temporal que busque nos trazer um resultado ou uma meta concluída no final. Ou que esse projeto seja encerrado ou desfeito pelo patrocinador, pelo stakeholder do projeto. Perfeito? O segundo conceito que eu queria deixar claro para vocês é projeto versus operações. Isso é uma coisa que muita gente se debate, né? Poxa, eu estou trabalhando num projeto, eu estou trabalhando numa operação de um determinado item, perfeito? Então, isso acontece muito em indústrias que produzem algo constantemente, tá? Como a gente já definiu o projeto, a gente sabe que projeto tem uma natureza temporária, ou seja, ela tem data de início e fim bem definidas e terminam, né, quando as metas satisfazem os patrocinadores do projeto. A gente considera operações como atividades contínuas e repetitivas, perfeito? Que não possuem data de encerramento ou não estão embasadas em repetir os mesmos processos e produzir os mesmos resultados, perfeito? A grande ideia de operações é manter, né, uma organização funcionando. Já um projeto é criar algo novo. Se eu puder fazer um comparativo rápido aí de 4 itens entre projetos e operações, eu diria, todo projeto ele possui uma natureza própria, Já operações, a operação é contínua, perfeito? Todo projeto, que nem eu falei para vocês, data de início, data de fim, totalmente definidas. As operações, as datas são repetitivas. Então, eu repito essas informações, ou seja, eu não tenho uma data, porque eu termino um ciclo, eu começo outro e assim sucessivamente. Um projeto, ele é concluído quando os patrocinadores do meu projeto estão satisfeitos quando todo o escopo for entregue do meu projeto com qualidade estabelecida no começo do projeto. Operações, ela não tem um fim, ela é um ciclo, ou seja, o objetivo dela é manter toda a organização funcionando. Então, se eu puder dar um exemplo aí, que nem eu falei da indústria, vamos falar da indústria automotiva. Então, um projeto poderia ser, por exemplo, a criação de um modelo de carro. Então, eu vou produzir um modelo novo para o meu carro X, tá? Isso ele tem um começo, meio e fim, eu tenho uma data para se lançar e eu estou sendo patrocinado por alguém. Já uma operação seria a linha de produção dos carros. Ou seja, uma vez que o projeto foi definido, foi concluído, eu tenho um modelo novo de carro para ser produzido, eu coloco esse modelo em linha de produção e a operação gerencia toda essa linha de produção. Tá? Então, aí deixando uma diquinha para vocês, para a gente pensar, né? Considerando esses conceitos de projeto e operações, desta forma, quando assumimos um papel de gerente de projeto, precisamos sempre se perguntar, poxa, eu vou virar gerente de projetos nessa empresa. Realmente eu vou ser gerente de projeto? Trata-se de uma gestão de um projeto ou trata-se de uma gestão de uma operação contínua? Então, fiquem bem atentos a isso quando vocês forem assumir um cargo de gerente de projetos, se pergunte, porque às vezes a gente aplica técnicas e conceitos ágeis ou formais para gestão e para entregar um projeto, mas na verdade eu não estou gerenciando um projeto e sim uma operação, então o resultado ele pode ser um pouco frustrante, tanto para você quanto para a empresa que te contratou. Outro conceito bem importante é plano versus planejamento. Tá? Então a gente fala de plano e planejamento, o que, que realmente é isso, o que é um, o que é outro. Tá? No dia a dia de todas as empresas, não é nem um pouco espantoso se surpreender com a abordagem para planejamento estratégico ou plano estratégico, perfeito? Sem nenhum critério ou distinção do que os dois conceitos sejam muitas vezes tratados como sinônimos. Perfeito? Então eu falo de planejamento estratégico e eu falo de plano estratégico. Muita gente encara isso como praticamente a mesma coisa, tá? Mas é importante dizer que não é a mesma coisa. Por isso, eu queria deixar claro e abrir uma discussão com vocês para que a gente possa definir essas abordagens, essas diferenças. Bom, eu trago aqui para vocês alguns conceitos de alguns autores, né, para que a gente possa iniciar essa discussão. Então, quando a gente fala de plano, segundo Torres, por exemplo, ele define plano como uma meta, um objetivo que uma empresa pretende atingir em um determinado tempo, perfeito? Lembrando que esse plano, né, como meta, objetivo, ele sempre está alinhado aos riscos, às oportunidades, às necessidades, estratégias de mercado que a empresa atua, perfeito? Então a pretensão é medir por meio de indicadores, como metas que apontam se o plano está no caminho certo, se eu estou atingindo os objetivos do negócio, etc. Tá? Esses indicadores eles são conhecidos dentro do mundo de gestão de projetos pela sigla KGI, perfeito? Key Goal Indicator. Tá? Eles são medidos considerando os aspectos que eu já falei para vocês. Aspectos como crescimento ou ampliação de receita, número de clientes, volume de negócios, volume de produtividade, ciência operacional, estratégica, entre outros. Mas quando é necessário, mas o que eu faço, o que é necessário para eu atingir essa meta, esse objetivo, né, do meu plano? Então eu criei um plano, eu tenho uma meta, um objetivo. O que é necessário para que eu possa atingir esse objetivo? Aí vem a questão do planejamento. Ou seja, o plano, né, ele define como uma meta um objetivo da empresa. E o planejamento é como você vai realizar o seu plano. Ou seja, o que eu preciso fazer para agir e alcançar o plano definido. Perfeito? Muitas vezes, os planos estratégicos das organizações, eles precisam ser interpretados como um planejamento estratégico. Por isso a confusão. Tá? Então, quando a gente fala de planejamento, a gente está falando de rotinas, tá? Atividades, procedimentos e processos que consideramos necessários para atingir aquele objetivo. É, quando a gente fala de planejamento, a gente está falando também de medição. Só que para planejamento, a gente usa o que a siglinha é chamada KPI, perfeito? De Performance Indicators. Ou seja, esses indicadores, eles medem considerando aspectos como a evolução das atividades planejadas, um cronograma, por exemplo, os marcos do meu projeto, os milestones alcançados, as entregas realizadas, o respectivo valor agregado a tudo isso e etc. Perfeito? Então, quando a gente fala de plano e planejamento, a gente está falando do objetivo, da meta, o segundo de como a gente vai realizar isso. Lembrando sempre que toda gestão é muito bem feita quando a gente fala de indicadores e fala em expor a situação atual de tudo isso. O terceiro conceito que eu queria discutir aqui com vocês é gestão versus gerenciamento, que é bem parecido com o que a gente discutiu agora em plano e planejamento. Perfeito? Às vezes eles são até abordados de maneira semelhantes, tá? E são não são interpretadas de maneira correta. Então, definindo aí de maneira sucinta e clara, tá? A gestão, ela atua na compreensão integral, tá? E não isolada dos componentes do seu projeto, tá? Já gerenciamento, ele atua na compreensão isolada dos seus componentes. Ou seja, ela trata detalhes, eventos, condições dentro do seu projeto. A gente pode considerar gerenciamento como uma microadministração. Ou seja, quando a gente tem uma gestão, a gente está falando de uma compreensão de um todo. Quando a gente fala de gerenciamento, a gente está falando de atividades isoladas, de componentes isolados dentro do meu projeto. Tá? Se a gente definir, por exemplo, tem um gráfico que o Torres também expõe no livro dele, que ele monta uma hierarquia que define plano e gestão, perfeito? E o que eu posso dizer de extratores, ou seja, o que a gente consegue ter como visão de gestão, plano e gerenciamento. Então aqui, esse gráfico, a gente pode visualizar o seguinte. A gente tem aí, no topo da cadeia, plano, a gente tem gestão em paralelo, perfeito? Então vamos fazer o comparativo dos dois. A gente tem no mesmo modelo o planejamento, do mesmo nível do planejamento a gente tem o gerenciamento, abaixo do planejamento a gente tem atividades, perfeito? Dentro dessas atividades, do mesmo nível do lado de gestão, a gente tem controles. Dentro do plano, a gente tem como último nível os resultados do plano. E para a parte de gestão, a gente tem métricas, perfeito? Eu acho que isso, esse gráfico, ele deixa bem claro a parte de gestão versus gerenciamento, que eu quero dizer para vocês, inclusive o plano, perfeito? Versus planejamento, tá? É, legal, Adriano. Definimos alguns conceitos importantes para quando a gente fala de introdução à gestão de projetos. Mas o que é gerenciamento de projetos em si? Então a gente já sei o que é projeto, já sei alguns conceitos básicos, o que ele faz ou deixa de fazer, perfeito? Segundo o PMI, a gente pode definir o gerenciamento de projetos como aplicação de conhecimentos pessoais e não pessoais, técnicos, habilidades, ferramentas, técnicas diversas, sejam nessas que eu falei, técnicas formais ou informais, para gerenciar as atividades do meu projeto. Ou seja, o objetivo é executar, aplicar esses conhecimentos, as habilidades que o gestor de projetos tem, perfeito? Para que ele atenda a todas as respectivas necessidades e interesses dos projetos. Tá? O gerenciamento de projetos, ele abrange ferramentas e técnicas utilizadas por pessoas para descrever, organizar e monitorar todo o andamento do projeto. Hoje em dia, né, em 2016, é difícil você enxergar uma gestão de projetos onde a gente não tenha nenhum tipo de ferramenta, nenhum tipo de técnica, certo? Eu vou lá levando, vou empurrando do meu jeito, a metodologia é a minha, e vamos lá, vou controlar tudo no papel de pão. Fica difícil, porque os projetos estão cada vez mais exigentes, complexos e difíceis. Então, se eu não tenho ferramentas e eu não tenho técnicas para se utilizar isso, sejam formais ou ágeis, realmente o resultado pode não ser tão satisfatório quanto você e o seu patrocinador desejam. Tá? Outra coisa importante a gente definir na parte de gerenciamento de projetos é o gerente, o papel do gerente de projetos. Perfeito? Então, quando a gente fala em gerente de projetos, eu estou falando aqui em gerente de projetos, outras metodologias podem dar outro nome a essas pessoas, ou até falar que não existem essas pessoas. Mas, no fundo, eu quero dizer, quando eu falo gerente de projetos, eu estou falando de um papel fundamental para conduzir o projeto, perfeito? Por meio de processos envolvidos e aplicando todas as métodos, as ferramentas, métricas e técnicas necessárias para a realização das atividades. Ou seja, quando eu estou falando em aplicar, de uma pessoa que organize isso, aplicando todas as ferramentas, as métricas, as técnicas envolvidas, eu não estou falando nem de formal, nem de ágil, perfeito? Eu estou falando de uma pessoa que vai ser responsável por aplicar tudo isso dentro do desenvolvimento do meu projeto. Afinal de contas, na maioria dos casos, o patrocinador do meu projeto não quer saber se eu estou usando .NET ou Java, não quer saber se eu sou ágil ou se eu sou formal. Ele quer saber de resultado e de lucro no final do seu projeto, do seu produto. Perfeito? Então, a função do gerente de projeto é planejar, colocar em ação o plano do projeto e acompanhar, evidentemente, todo o progresso desse trabalho. Se a gente falar assim de tudo que ele possa fazer, inclusive ele monitora e leva para os stakeholders, para os patrocinadores do projeto, os respectivos desempenhos alcançados. Ou seja, lembra que eu falei lá para vocês? Se eu não posso medir, para quem investir? Ou seja, o gestor de projetos ou o cara responsável por organizar toda a entrega do seu projeto, ele tem que ser o cara que vai manter esse plano de projeto à risca e vai levar esse desempenho alcançado, seja ele positivo ou seja ele negativo, para os stakeholders. O papel de gerente de projetos também inclui gerenciar todo o escopo de trabalho do projeto. Riscos identificados no começo ou durante o projeto e, evidentemente, se manifestar durante toda a realização do trabalho. Por exemplo, um risco de um projeto é um evento que pode causar um prejuízo enorme para todo o projeto, tá? Inclusive em causar cancelamento ou encerramento de um projeto. Então, ao identificar um risco, o gerente de projetos, evidentemente, tem que trabalhar nisso, organizar e buscar as alternativas para que esse risco não impacte caso ele venha a acontecer dentro do meu projeto. Perfeito? Tudo que é planejado não sai caro para ninguém. Outro ponto importante que a gente tem que definir nesses conceitos básicos de gestão de projeto é o ciclo de vida de um projeto. Basicamente, a gente pode falar de três tipos de ciclo de vida de projeto. O preditivo, o iterativo ou incremental e o adaptativo. Perfeito? Quando a gente fala de um ciclo de vida preditivo, também conhecido como ciclo de vida inteiramente planejado, é aquele que o escopo, o tempo, o custo e os custos requeridos para o projeto são definidos o mais cedo possível. Perfeito? Isso aí a gente pode encontrar no PMI, por exemplo. Esse tipo de ciclo de vida para projeto preditivo, ele é conhecido também como um ciclo de vida em cascata, pois na maioria dos projetos eles só progridem quando uma fase bem definida é concluída, ou seja, as fases elas são sequenciais ou sobrepostas, perfeito? É um ponto de atenção para esse tipo de... Eu não estou aqui querendo dizer qual que é melhor, qual que é pior, tá? Mas um ponto de atenção que a gente tem que ficar com o preditivo é qualquer mudança no planejamento, tá? Considerando escopo do projeto definido no começo, são gerenciados com cautela. Eu não posso definir um escopo onde eu já defini datas, entregas, etc., no modelo preditivo, e a hora que surge alguma mudança, alguma alteração nesse projeto, eu simplesmente encaixo ela ali sem analisar todo o impacto. Ou seja, a gente só deve incluir só essas atividades novas, esses impactos, só serão implementadas no modelo preditivo após serem analisadas e terem seus impactos, riscos identificados e todos os seus impactos desenhados no escopo, no prazo e no custo do projeto. Esses itens têm que ser levados para o stakeholder, para o patrocinador do seu projeto, e evidentemente ser exposto e ser definido se a gente vai seguir e como vai se seguir, qual a estratégia a seguir no modelo preditivo. O segundo modelo de ciclo de vida de projetos, a gente está falando do projeto iterativo ou incremental. Perfeito? O ciclo de vida iterativo e incremental, ele possibilita uma entrega mais ágil do teu produto, tá? Do que o ciclo, comparando com o ciclo de vida em cascata ou preditivo que a gente falou logo atrás, tá? Pois o produto de trabalho ele é segmentado em entregas menores, né? E essas entregas menores, parciais, elas geralmente agregam muito valor ao seu cliente, de forma que o teu produto vá crescendo a cada interação, ou seja, de maneira incremental. Perfeito? Então, ou seja, eu vou entregando pequenos blocos para o meu cliente, pequenas entregas, entregas que fazem, que dão, geram valor, tá, para o meu cliente. As principais razões que levam uma organização a preferir um ciclo iterativo, implementar um ciclo mais ágil, pode ser o seguinte, por exemplo, a necessidade de responder rapidamente a algumas mudanças, como a gente viu no preditivo, uma mudança pode causar um impacto muito grande, tem que ser muito bem analisada. Quando a gente fala de pacotes menores, num ciclo de vida iterativo, incremental, essa organização, a organização ela tem uma flexibilidade maior para lidar com essas mudanças. A organização ela também pode ter uma alteração de prioridade das necessidades que foram feitas. Então, quem já não passou por aquela situação de tipo, hoje isso aqui é prioritário, amanhã chega alguém na tua mesa e fala, isso aqui não é mais prioritário. Tá? Isso no modelo preditivo ele é um pouco complexo de ser tratado, já no modelo iterativo incremental é um pouco mais fácil, perfeito? Além disso, o modelo iterativo, o modelo ágil, ele reduz o risco, reduz um pouco os riscos e a complexidade do meu projeto, considerando que eu faço entregas menores em ciclos muito menores, perfeito? O último item, né, do ciclo de vida de projetos aí que eu tenho para dizer para vocês é o ciclo de vida adaptativo, que a gente considera aí na nossa literatura acadêmica, tá? Ele é o preferido quando a gente fala de um ambiente que pode sofrer rápidas mudanças. Ou seja, quando não é possível ou não há uma definição consistente de requisitos ou do escopo do projeto. Tá? Então eu preciso começar um projeto, não tenho o meu escopo 100% definido, existe uma série de incertezas. Isso não impede de eu executar uma gestão de projetos muito boa e levar os indicadores para o meu patrocinador. Perfeito? Esse modelo adaptativo ele também é muito recomendado quando pequenas ou frequentes melhorias são priorizadas dentro do teu produto, visando uma entrega de maior valor para os stakeholders, para os patrocinadores do seu projeto. Tá? Quando a gente fala no modelo adaptativo, a gente está falando de trabalhar o escopo do projeto ou do produto a ser entregue, definidos de maneira organizada e priorizadas em um que a gente chama de backlog do produto. A gente monta uma lista, né, de requisitos, de prioridades do meu produto, do meu projeto, e aí essa lista ela é priorizada de acordo com a necessidade e com o momento da organização. Uma coisa importante, o ciclo adaptativo ele também trabalha no modelo de iteração incremental. Tá? Então, no início de cada iteração, a equipe do projeto, ela juntamente com o responsável pelo produto, né, que não necessariamente é o patrocinador ele pode ter elencado ou nomeado alguém que é responsável pela entrega desse produto, ele seleciona, pega a equipe junto com esse patrocinador, esse responsável pelo produto, seleciona os requisitos que são prioritários para aquela entrega no backlog já definido com todos os requisitos, e eles vão trabalhando numa entrega interativa de todos esses backlogs, perfeito? Bom, gente, esses são alguns conceitos que eu defino como básicos para você fazer uma boa gestão de projetos. Mais uma vez, não me importa se você usa uma metodologia formal ou uma metodologia ágil, perfeito? Não me importa se você usa um Scrum, se você usa um CMMI, um PMI, um MSF, um XP, não me importa, perfeito? O importante é que todo projeto exista uma metodologia e exista uma gestão de projetos. Lembre-se da frase que eu citei lá no começo, perfeito? Se não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Se não pode ser gerenciado, por que eu devo investir? Perfeito? Se vocês colocarem isso em mente, qualquer projeto ou qualquer produto que vocês venham a desenvolver, vocês vão buscar um método, uma metodologia, um processo de gestão para extrair, organizar e gerenciar todo esse projeto, perfeito? Isso, inclusive, me remete a um item do o que eu preciso ter dentro de um ciclo de gestão de projetos. Quais os itens, quais os pilares que eu posso considerar, Adriano, como importantes para essa gestão? Eu considero 5 coisas muito importantes, que toda gestão, independente se é ágil ou formal, ela deve ter e todas vão ter, perfeito? As de mercado todas vão ter, e caso você tenha a sua, aplique, verifique se a sua tem essa. Primeiro, controle. Eu tenho que ter controle de tudo, seja um controle mais flexível ou um controle mais rígido, não importa. Toda metodologia, todo processo tem isso, tá? Esses pilares para uma gestão. Outro ponto importantíssimo é a qualidade. Toda gestão, toda metodologia, todo processo preza por uma boa qualidade. Ou seja, se o meu método de gestão não prevê qualidade, ele está furado. Outro item importante é a colaboração. Todo time, todo processo, toda metodologia, existe um modelo de colaboração entre o time. Perfeito? E esse modelo tem que ser bem definido, que é ele que vai definir o sucesso ou não da gestão e dos indicadores que eu venho extrair. Quarto item, previsibilidade. Perfeito? Eu tenho que ter indicadores, eu tenho que ter como extrair e prever o que está para acontecer no meu projeto. Lembre-se, tudo que é combinado não sai caro, e se eu consigo antecipar um possível problema lá na frente, evidentemente que eu tenho um custo muito menor para tentar resolver esse problema. E o quinto e último item que eu acho vital como um pilar de qualquer metodologia de gestão de projetos é conhecimento. Perfeito? Todos têm que ter conhecimento da metodologia que a gente está seguindo. Seja uma de mercado, uma ágil, uma formal, ou seja da empresa. Então, sempre quando a gente vai trabalhar num processo de uma aplicação de alguma metodologia dentro de uma empresa, eu sempre falo: o seu time conhece o meio que você gerencia o teu projeto? Seja ele um ágil ou um formal. Se ele não conhece, a gente precisa levar isso para o seu time. Só assim o seu time vai comprar a briga e vai trabalhar de uma maneira com que a metodologia definida pela organização seja aplicada e tenha um resultado totalmente positivo. Certo, gente? Bom, esse é um vídeo apenas introdutório. Gostaria de saber a opinião de vocês. É evidente que vários desses conceitos, vários desses itens que eu citei para vocês podem ter diversas opiniões, diversas metodologias. Então, não esqueçam, coloquem aí o comentário de vocês. Vamos abrir uma discussão aí, sai dia de tudo isso. Gostou do vídeo? Dá o like aí para ajudar a gente. E aguardem que nos próximos vídeos a gente vai trabalhar em cima de ferramentas para automatizar toda essa gestão de projetos. Um abraço para vocês, gente. Até o próximo.